Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Faixa Preta de Jiu-Jitsu. Estou aqui com o Eduardo Petri. Aqui no podcast a gente discute sempre a forma mais rápida e fácil de você chegar à faixa preta. Discutimos sobre a sua evolução pessoal. E hoje o tema é faixa preta. O que você deve fazer para ser graduado? Onde você está? Onde você quer chegar? Estou aqui com o Eduardo Petri e vamos que vamos. Fala aí, monstrão.
Boas, estamos aí para o sexto episódio do nosso podcast Faixa Preta. Vamos que vamos.
O Instagram deu uma atualizada aqui, tá diferente. O layout, né? Achei bom.
Agora dá para colocar, eu acho que para você já tem isso aí, né? Dá para colocar até quatro pessoas, então é interessante ter
Ah,
um
tinha uma
recurso.
vibe de. Eles estão fazendo isso para bater o Clubhouse, né?
Clubhouse é a inovação.
Pode crer.
Irmão, o tema do podcast de hoje, então, é o jeito mais rápido para você chegar na sua faixa preta. E para começar, eu queria te fazer uma pergunta. O
Vamos.
que pode ser considerado chegar na faixa preta rápido para você?
Essa pergunta é boa. Eu acho que vai depender da pessoa, né, cara? O cara que se dedica full time, o cara que se dedica muito, ele abre mão da vida dele para isso, ele vai ter uma resposta para essa pergunta. O cara que já é master, que na minha época era master sênior, né? O cara que já é master, o cara que já tem outros objetivos com o jiu-jitsu, a resposta é outra, né? Eu acho que pegar faixa preta rápido hoje em dia, assim, o cara fenômeno hoje em dia é 5 anos de treino, né? 5 anos, 6 anos de treino é muito rápido. A galera antes pegava em 4, né? Mas hoje tá um pouquinho mais difícil pegar em 4 anos, porque a BJJF colocou tempo limite. E mesmo você ganhando o mundial, muitas vezes você pode sim ficar alguns meses preso na faixa. Então eu diria que 5, 6 anos é muito rápido assim para a pessoa pegar.
Total, o Lloyd Irving, né? Todo mundo fala do Caio Terra, que eu acho que foi 3 anos, e o seu professor foi três anos e meio, né?
O Caio, o Lloyd, o BJ Penn. O BJ Penn que foi o mais incrível, né? Porque ele foi pro Brasil, se eu não me engano, tá? A história acho que foi. Ele foi pro Brasil para lutar o brasileiro de faixa marrom. E no camp pro Mundial, para ele lutar de faixa marrom, ele pegou a faixa preta. E aí foi lá e ganhou o Mundial de faixa preta, tá ligado? Foi tipo assim, esquisito. Bem esquisito.
Diferenciado. É bem raro hoje em dia, né, também.
Muito raro, muito raro.
Ali, as pessoas confundem o que isso significa, geralmente.
Sim, porque quando eu falo algumas vezes aqui no, na rede social sobre pegar a faixa preta rápido, o cara muitas vezes pode pensar que eu estou falando de pegar a faixa preta a qualquer custo, ou sem merecer. E a minha proposta para os meus alunos e para os meus seguidores nunca foi o cara pegar uma faixa que ele não merece. Para mim, se você. A faixa é simplesmente uma simbologia, né? Digamos, eu sou um cara que nunca treinou. Eu chego aqui, ó. Eu pego uma faixa preta, eu vou no mercado, compro uma faixa preta e amarro na cintura. O que que isso significa? Nada. Não significa nada. Qualquer um pode ter uma faixa, mas a simbologia é o que vale. Assim como o dinheiro. Você pega uma nota de R$ 100, o que que faz daquele papel ali valer R$ 100? Vale porque eu acredito que aquilo ali vale R$ 100, você acredita que aquilo vale R$ 100, o mundo acredita naquela simbologia, o mundo acredita que aquilo ali vale o que vale. Então fica mais fácil de entender. Assim como a faixa ela só tem valor se você plantou aquela semente ali. Se você não plantou, é simplesmente um pedaço de pano, sabe? Então, acho que as pessoas confundem um pouco quando eu falo, beleza, todo mundo quer ser graduado. O cara que treina jiu-jitsu, ele quer ser graduado. Não dá para ficar nessa hipocrisia de, não, eu quero ficar na faixa branca para sempre. Não, o único motivo que vai te fazer querer ficar na branca é se você achar que não merece, entendeu?
Sim, algumas pessoas confundem também, que eu vejo, geralmente quando se fala isso, que é graduação, que é que você está propondo graduação online, né? Que não é necessariamente a essência de quando a gente está falando do jeito mais rápido de chegar na faixa preta, né?
Pô, eu sofri pra caramba pra pegar minha faixa preta, né? Se eu chegasse hoje em dia e quisesse vender faixa, pô, eu estaria sendo hipócrita pra caramba, eu estaria sendo, sei lá, no mínimo ingênuo, sabe? Não dá, tem que percorrer o caminho. Tem jeito mais fácil? Tem a. Não vou nem, desculpa, não vou nem dizer atalho, mas é jeito mais rápido. Tu vai percorrer o caminho todo, mas tu vai mais rápido. Se você tiver a orientação certa, se você tiver as pessoas certas ali te ajudando, você consegue sim.
Estiver plantando as sementes certas, com certeza. Irmão, e afinal de contas, qual é o jeito mais rápido de chegar na faixa preta?
Ah, é utilizando o jiu-jitsu como um todo, né? Se tu treina jiu-jitsu e utiliza o jiu-jitsu como um todo e não fica preso nessa ideia de que jiu-jitsu é só técnica, você com certeza evolui muito mais rápido que todo mundo. Agora, como é que você vai chegar a essa conclusão? Como é que você vai descobrir quais são os fatores, quais são os caminhos que você deve percorrer para cada pilar, né? Eu falo isso sempre, o jiu-jitsu não é só técnica, o jiu-jitsu é técnica, é física, é mental, é emocional, é estratégico. Se você souber usar isso tudo a seu favor, você consegue. Porém, é aquilo. Como é que tu vai fazer isso? Né? Como é que tu vai fazer isso? Como é que tu não... só tem 24 horas no dia? Entendeu? Então, essa que é a grande questão.
Sim, com certeza. E Ali, você, como que você descobriu esse método dos cinco pilares do Jiu-Jitsu? Muita gente não sabe.
Então, eu era faixa azul e fui treinar jiu-jitsu na Tim Nogueira. Então, no mesmo tatame que eu ali tinha Minotauro, Minotouro, Júnior Cigano. Tinha muita gente boa ali, né? Muitos caras que viviam do esporte já. E para mim foi interessante entender que esses caras estavam preocupados em outras coisas e não simplesmente só técnica. Foi ali que, porra, eu tive uns treinos com o Zé Mário, né? O Zé Mário Sperry, né? Que ele falava algumas coisas ali pra gente que eu falava assim: caramba, esse cara nem. Por que que esse cara não tá falando de técnica? Ele tá falando de vontade, ele tá falando de espírito, ele tá falando de sacrifício, senso de merecimento. Algumas coisas que a gente ouvia ali fizeram total diferença, porque eu comecei a entender que não era só a técnica que valia alguma coisa para você ganhar um campeonato, né?
Com certeza, a gente vê isso muito, né? Eu até tendo a ver que muitos caras, por exemplo, um dos pilares do jiu-jitsu, a gente até chegou a discutir sobre isso, que é o pilar espiritual, né? E aí você vê, por exemplo, o Galvão, que é um grande exemplo para nós, ele é um cara bem espiritualizado, né? Aí você vê, por exemplo, outros caras mais famosos, os caras todos estão falando, famosos e bem-sucedidos, todos falando de espiritualidade, né? Então a gente vê que sempre tem algo a mais, né? Além de só ter a técnica. Isso para qualquer área, né? Eu acho que também os caras bem-sucedidos no marketing digital também tem algo a mais do que só a técnica, tá ligado?
E quando você. É exatamente o que você falou. Quando você vai ver a vida da pessoa, né? Napoleão Hill mesmo é aquele cara que falava que você tem que ter o burning desire, né? Não é só estar ali de corpo. É corpo e alma que tu tem que estar no teu objetivo. Você tem que saber o que que é, onde você quer chegar, ter uma consciência básica de onde você tá, né? Nessa jornada e correr atrás e não parar. Então, quando você coloca além da técnica, quando você coloca energia nas coisas, você começa a perceber que faz total diferença. Não é só chegar e fazer. É fazer direito, é fazer de corpo e alma. E aí você consegue.
E você usa uma analogia bem interessante para isso sempre, né? Que é o cavalo puxa a carroça a vida inteira. Como que é?
O cavalo ele trabalha duro a vida inteira e morre puxando carroça, né? E é verdade. Tu vê muitos caras que treinaram. De repente, assim, claro, eu não vou menosprezar o trabalho também. O trabalho é muito importante. A gente tem que trabalhar, a gente tem que plantar sementes todos os dias ali. Como eu disse, colocar energia. Porém, eu não acho que o Buchecha foi o cara que mais treinou jiu-jitsu na história da humanidade. Não acho que Roger Gracie foi o cara que mais treinou jiu-jitsu na história da humanidade. Claro que treinaram muito, mas o trabalho desses caras era mais do que simplesmente só treinar. Era chegar. E teve uma frase que eu ouvi uma vez do Mário Reis, que me ajudou pra caramba, né? Que ele falou: não adianta nada tu treinar pra caramba e deixar o coração em casa, né? Não adianta tu se preparar, tu tá pronto, tu tá fazendo tudo ali e deixar o coração em casa. Então, é uma questão espiritual, muito, é uma questão de coração, é uma questão de vontade, de sacrifício, de senso de merecimento, de confiança, é tudo junto. E é por isso que eu proponho que as pessoas pensem melhor e se aprofundem no conhecimento da arte, se aprofundem no conhecimento do jiu-jitsu, porque faz total diferença, cara.
Total. Ali, você se lembra de alguma história, algum momento na sua trajetória em que isso foi importante para você?
O quê?
Os cinco pilares do jiu-jitsu, que é o jeito mais rápido de chegar na faixa preta.
Ah, o tempo todo. O tempo todo. Eu me lembro. Ah, o tempo todo, todos os campeonatos. Os que eu ganhei e os que eu perdi. Isso era notório. É muito fácil de você enxergar num campeonato que muitas vezes o cara que é melhor, ele não ganha. Teve uma luta que mostrou muito isso, não minha, né? Mas eu tava lá assistindo, que foi a luta do Patrick Gaudio com Keenan Cornelis, né? Porra, foi uma luta linda, onde o Patrick tava numa situação que poucos seres humanos conseguiriam sair dali e virar aquela luta. Poucos seres humanos. Pô, você tem um Keenan nas tuas costas, irmão, é muito difícil. Faltando 2 minutos para acabar, é muito difícil de você sair e conseguir revirar. Você atrás nos pontos com Keenan nas tuas costas, porra, muito difícil. E o Patrick, ele saiu e não só saiu das costas, como ele virou a luta, né? E foi, assim, inspirador pra caramba. Tecnicamente ali falando, o Patrick era superior ao Keenan? Eu acho que não. Eu não acho que isso que fez a diferença. Eu acho que, óbvio, o Patrick sabe muito. A técnica dele é afiadíssima. Mas quando você para analisar friamente, não foi isso. Não é. O Patrick tinha mais coisa ali. Conhecendo ele pessoalmente, eu sei, pô. Na época, se eu não me engano, a esposa dele estava grávida. Ou sei lá, mas tem muito ali em jogo, né? E eu percebo que muitas vezes, não generalizando, mas os gringos geralmente pecam nisso, cara. Os caras estão lutando ali por uma medalha só, entendeu? O cara chega no campeonato luta pra ganhar uma medalha, enquanto a gente tá vindo do Brasil, a gente tem uma bagagem, um peso diferente, a gente tá lutando ali pra literalmente comer, pra literalmente sobreviver, pra literalmente, é a vibe de caçar mesmo. E tu percebe que alguns desses caras, principalmente os gringos assim, é técnica, eles pensam que a coisa é uma matemática exata, né? Ah, vou colocar minha técnica aqui, se eu ganhar, ganhei, se perder, perdeu. Quando determinados atletas não têm opção de perder. Não existe essa opção. Vou perder, vou voltar para casa, vou fazer o quê? Vou voltar sem uma medalha? Não dá, não existe. Se eu faço isso, eu não tiro meu green card. Se eu faço isso, eu não dou seminário. Se eu faço isso, eu não me sustento. Entendeu? Então, quando a gente começa a enxergar a coisa de forma mais. Irmão, não é uma medalha. É simplesmente eu tentando te matar e você tentando me matar. Se tu não me matar hoje, tu não ganha esse campeonato. E aí, quando tu entra com essa mentalidade, fica muito difícil para um cara que não tem muita coisa em jogo ali te ganhar. Então, nesse caso ali, nesse exemplo específico do Kina e do Patrick, caramba, o Patrick tava querendo sobreviver, irmão. Tava cheio de fome. Ele gosta de usar o leão, né? O leão tava querendo caçar. Então, é difícil, cara, você comparar uma coisa com a outra. É por isso que eu falo que é muito importante você fazer sacrifícios todos os dias. Porque na hora do vamos ver, é o cara que tem mais vontade que ganha. E não interessa muito a técnica nesse momento. Óbvio que todo mundo vai estar no nível técnico alto ali, mas no final das contas não vai ser isso que vai ser o fator determinante, sabe?
Total, Napoleão Hill até fala, eu não sei se chegou a ler e lembra especificamente desse ponto, que é queimar todas as pontes atrás de você. Já ouviu falar sobre queimar
Teve
as pontes?
o, na verdade, isso aí foi o Napoleão que fez, né? Não o Napoleão Hill, o Napoleão mesmo, general lá da.
Bonaparte, né?
É,
Napoleão
o brabo
Bonaparte.
mesmo, o brabo. Ele. Quando ele estava invadindo algum lugar, eu não sei também se foi ele 100%, não sei se foi. Pode ter sido também o Alexandre o Grande, sei lá, foi um general brabo da história aí. Não interessa muito quem é, o que interessa é a lição que a gente aprende. Se ele tivesse invadindo determinado local, ele vinha com os soldados dele, atravessava a ponte e destruía a ponte atrás deles, para o soldado dele entender que não tinha como recuar. Era avançar só e já era. Então, o estado mental que o cara ia para a guerra era: meu irmão, eu tenho que comer o coração desse cara aqui, porque senão eu não volto. É, vou virar janta, né? E esse pensamento indo para um campeonato, assim, é muito bom. Óbvio que não dá, não se deve fazer isso no treino todo dia. Não se deve fazer isso no treino todo dia com teus amigos, com gente que não tá no mesmo, na mesma energia que você. Mas quando a gente fala de, caramba, é minha vida aqui que tá em jogo, pô, pegar a faixa preta é uma coisa. Eu sempre pensei, eu não vou morrer faixa branca. Não vou morrer faixa azul, não vou morrer faixa roxa, não vou morrer faixa marrom. Né? Porra, depois que eu pegar a faixa preta, eu penso em morrer. Não existe opção de morrer faixa marrom, né? Então, quando você coloca dessa forma, quando vira uma coisa, um fator determinante para sua vida, aí fica difícil, cara, de alguém te parar, fica difícil de algum problema te desanimar, fica difícil de uma chuva fazer você não ir treinar, sabe? Não existe, tá chovendo, tá nevando, não existe, sabe?
E no final das contas é o fator garra, né? O fator vontade, que não necessariamente é técnica, né?
Não é
Poder
técnica isso.
pessoal.
Não é técnica isso, exato. É, não é técnica. É aquela parada, é o burning desire. O teu desejo ali é o que tá te queimando ali, fazendo você seguir em frente, sabe? É isso.
E você fala full time, né? Você fala dentro da Academia Motivacionária que todo mundo respeita, até essa frase tá uma frase que está sempre comigo. Todo mundo respeita quem não desiste, não é?
Perfeito. Mas isso aí, na verdade, eu ouvi do Guilherme Mendes, né? Quando a gente fez o soltinho lá, ele falou isso. Ele falou que antes, como atleta, ele fazia, mas ele não entendia muito bem a vibe. Mas hoje, como professor, ele enxerga muito bem que todo mundo respeita o cara que é mais trabalhador, né? Pô, tu pode ser o pior da academia. O exemplo grande da história do jiu-jitsu, se eu posso citar um aqui, claro que tem vários, é o Valide, né? Valide Ismail, gostando dele ou odiando ele, não pode negar que o cara era aquilo ali. Não era um cara de 50 posições, não era um cara de jiu-jitsu bonito, mas era um cara de garra. Se tu fosse lutar com ele, pode ter certeza que tu ia ter que fazer uma guerra. E todo mundo respeita isso. Quem é lutador respeita isso, sabe? Independente do cara se vai ganhar ou se vai perder, você vai respeitar o cara que vai lá e não se entrega. Agora, quando você pega um cara, ele pode ser até muito bom, mas ele não tem coração, principalmente quando a gente está falando de luta, é difícil de respeitar esse cara. Mesmo ele sendo muito bom. Mesmo ele sendo muito bom. E eu vejo isso o tempo todo, sabe? Claro que não pode dar exemplo aqui, mas eu vejo caras que têm potencial gigantesco. O que mais tem a gente com potencial? Difícil achar o cara que tem o potencial e tem também aquela vontade de, peraí, não vou me entregar, irmão.
Irado, irado. Ali, por que treinar os cinco pilares do jiu-jitsu é importante? Quais são os benefícios disso?
Ah, que você vai ter uma visão mais ampla, né? É como se tu estivesse voando de drone, tá ligado? Tu tem uma visão de drone ali por cima de tudo que tá acontecendo. É como você escapar de um labirinto usando um drone. Tu olha por cima e vê, pô, pra onde eu vou aqui, mas pra onde é mais fácil. Agora, se tu não tem o drone, tu vai ter que, pô, bater de frente com um monte de parede até achar, se achar. E nesse processo de achar a saída, vai dar fome, vai dar sede e a coisa só vai piorando, o monstro só vai crescendo, né? Agora, se você tá de drone ali, vou dizer que vai ser bem fácil? Não, ainda é um labirinto, você ainda tá preso. A fome vai apertar também, a sede vai apertar também, mas você vai ter uma visão mais clara, mais ampla do que você está vivendo. Então, eu sugiro que as pessoas aprendam sim sobre espiritualidade, as pessoas aprendam sim o que que elas sentem, qual é o medo que elas sentem, qual é o gatilho que ativa esse medo, sabe? O que que ativa esse medo? O que que ativa essa ansiedade? Como faz para ficar mais forte? Como faz para ficar mais rápido? Como faz para usar a estratégia contra o seu adversário? Isso tudo para mim é muito importante, cara.
Perfeita, analogia perfeita do drone no labirinto foi épica essa aí. Irmão, por que alguém deve investir tempo e dinheiro nisso?
Essa relação tempo e dinheiro é muito forte, né, cara? E a gente tem que falar isso aqui o tempo todo, porque tem gente que talvez não parou para pensar nisso ainda. Dinheiro a gente gasta e ganha, né, o tempo todo. Tu ganha 1.000 aqui, tu gasta 1.000 ali. Tu ganha 1.000, tu gasta 1.000. Tu ganha 100, tu gasta 100. Então o dinheiro ele é cíclico, né? Ele vai e volta. Se você souber aproveitá-lo, melhor ainda, né? Se você souber fazer o dinheiro trabalhar para você, melhor ainda. Mas quando você gasta, você tem sempre uma chance de recuperar, de fazer de novo. Agora, o tempo ele não volta. O cara que vive bem e o cara que vive mal, ele tem as mesmas 24 horas no dia. A pessoa que vai aproveitar o máximo do dia, vai acordar 5 horas da manhã, vai correr, vai treinar, vai trabalhar, vai fazer o que for, ela vai, em 24 horas, perder aquele dia. E todos os dias você vai dormir mais perto ou mais longe do teu objetivo. Você nunca vai dormir, vai acordar e vai dormir no mesmo lugar. Não. Você ou tá mais perto ou tá mais longe. Porque o dia que tu não fez nada, tem alguém fazendo. Então você tá mais longe. Então você tem a obrigação de todos os dias correr atrás do que você quer. Porém, o tempo é limitado. Então, eu digo para as pessoas, hoje em dia eu tenho facilidade para pensar nisso. Se eu posso investir dinheiro para ganhar tempo, eu vou. O tempo todo. Né? Mas eu não vou nunca desperdiçar meu tempo para ganhar dinheiro ou desperdiçar meu tempo para uma coisa que não vai valer tanto a pena. Tem que valer a pena o tempo todo, porque o tempo, de novo, é o ativo mais importante que a gente tem. O tempo não volta. O tempo passa para todo mundo. Então, se você quer pegar a faixa preta, se você quer ser bom de jiu-jitsu, se você quer chegar a algum lugar através do jiu-jitsu, entenda que seu tempo é limitado. Aí todo mundo fala: ah, mas por que essa corrida, por que essa briga de chegar na faixa preta rápido? Não é briga. É que simplesmente cada dia que passa você tem menos um dia aqui na Terra. E o tempo não vai parar para você, assim como não vai parar para ninguém. Então, eu sempre sugiro às pessoas: quando você quer aprender alguma coisa, vai na fonte. Vai na melhor pessoa que pode te ensinar aquilo no mundo, porque se você pode pagar aquilo ali, pode ter certeza que o teu tempo vale mais do que aquela grana ali. Então, investir dinheiro e tempo em conhecimento é a melhor coisa que você pode fazer. O dinheiro não ocupa espaço. Quer dizer, o conhecimento não ocupa espaço. Então, é isso que eu penso. Tem que investir sim no teu conhecimento e pronto.
Total, total, muito bom, muito bom. E ter essa perspectiva de que cada dia você vai dormir ou mais longe ou mais perto do seu sonho é algo que traz para o cara também um senso de urgência, né?
Sem dúvidas, é isso que tem que ser. E quando você valoriza o tempo, o seu tempo, você vai valorizar o tempo de outras pessoas também. Por exemplo, pô, Muhammad demorou tipo 6 anos para pegar a faixa preta e demorou mais 2 para ser campeão mundial. Três, do, é 2 ou 3 anos para ser campeão mundial. Caramba, eu vou valorizar o tempo desse cara. Eu vou valorizar os problemas que esse cara passou e as soluções que ele tá me dando aqui, porque de repente eu não vou precisar errar as mesmas coisas que ele errou, entendeu? Então, para mim é muito importante valorizar tanto o meu tempo quanto o tempo das pessoas. Isso para mim é fundamental.
Eu vejo muitas pessoas, e até pessoas próximas. Eu ouvi isso do Mário, estava treinando com ele, e aí ele citou um grande atleta, só que ele falou assim, que para esse grande atleta faltava apenas um mestre. Isso me marcou, né? E aí depois eu comecei a reparar e eu vejo que várias pessoas parece que falta um mestre, né? Parece que falta alguém guiando a pessoa para que ela desenvolvesse aquele potencial, né? Você vê? Eu não sei se você tem essa impressão também, mas eu vejo vários caras com muito potencial que não tem um mestre.
É como a gente falou do drone, né? É como se você estivesse no labirinto, mas o teu mestre estivesse de drone ali por cima te guiando, né?
Total.
E esse é o conceito da mentoria, né, cara? Quando você começa a entender a vida um pouquinho melhor e ver as pessoas bem-sucedidas, todo cara bem-sucedido tem um mentor. E vindo para a arte marcial, tem aquela frase que é famosa, que é todo mestre tem seu mestre. Porque imagina se você tivesse que perder anos da sua vida inventando a roda, irmão. Imagina, se tu tivesse que, caramba, tá quadrado aqui, tô empurrando esse carrinho de mão quadrada. Se eu inventar a roda aqui, aí depois de inventar a roda, tu fosse inventar a lâmpada, fosse inventar tudo, pô, tu não ia ter tempo de criar nada. Então, tudo que você olha em volta de você, se tu parar agora e olhar em volta de você, tudo foi fruto do trabalho duro de alguém. Então você vai pegando aqueles erros que a pessoa cometeu e vai se aproveitando daquilo. Não deixa, não precisa errar aquilo. Eu não preciso inventar a roda. Eu não preciso inventar raspagem de tesoura. Eu não preciso inventar estrangulamento. Eu só chego e aprimoro o que já está na minha mão. Então, quando você tem um mentor, quando você tem alguém que já errou na frente para te orientar, um pai, uma mãe, um professor, um mestre, né, um adversário, aquilo ali te faz crescer muito, grandiosamente. E as pessoas muitas vezes ficam tentando inventar a roda ainda hoje em dia, cara. Caramba, tu tá em 2021, tu tá sério tentando inventar a roda de novo? Se a roda tá ali para você, disponível para você. Ah, não, mas custa R$ 50. Pô, meu irmão, peraí, tu vai perder um ano mesmo por causa de R$ 50, por causa de R$ 100? Pensa direito. Pensa direito. Pensa qual o valor que você está dando pro seu tempo, pra sua vida, pros seus objetivos. Quão sério você está levando você mesmo, a sua vida, seu tempo, sabe?
Irmão, eu tô numa vibe aqui, eu tenho algo para agregar, né? Eu tô numa vibe de ler a Bíblia, e todo dia eu tô indo para academia, o tempo morto, até aprendi isso com você na Academia Motivacional, o tempo morto ali dentro do Uber eu tô usando para ler a Bíblia. E tem sido muito proveitoso. E nessa leitura eu vejo que é algo de 2.000 anos atrás, porque é bíblico, tipo, na Bíblia tem duas citações que falam mais ou menos isso que você tá falando. Uma é que um homem afia o outro assim como o ferro afia o ferro, e um outro é tipo assim, um cego não pode guiar outro cego. Se fizer isso, os dois caíram no buraco. Você fala isso direto. E nenhum aluno é mais importante do que o seu professor. Porém, quando tiver terminando os estudos, o aluno ficará igual ao seu professor. Ou seja, às vezes o cara tá pequeno e não quer ter um mestre. Mas se ele tivesse um mestre, ele ia chegar no nível do mestre. E aí, depois ele ia se desenvolver além do mestre, né? E eu vejo que muita gente
É
peca
uma
nisso.
árvore dando frutos, é tudo. Tem um quadro aqui, irmão, que a gente está até decidindo se a gente vai deixar ou se a gente vai. A gente mudou agora aqui de apartamento e tal. E a gente está decidindo o que a gente vai fazer com esse quadro. A gente jogou muita coisa fora, nos desfizemos de muitas coisas, mas esse quadro a gente não desfez. E nesse quadro diz assim, ó: uma única vela pode acender outras 1.000 velas, tá ligado?
Sim.
Isso é interessante pra caramba, porque você não precisa apagar aquela vela para acender outras. Não, através de uma vela você pode acender outras 1.000, e a vela não perde o brilho dela, não perde a luz dela, né? E esse é um pouco a analogia do professor, do mestre, né, do sensei. O sensei, ao ensinar, ele não perde o brilho dele, nunca. Quanto mais ele compartilha, quanto mais ele faz, mais ele brilha. E ver outras pessoas brilhar não vai apagar o teu fogo, a tua chama, o teu brilho, sabe? E eu percebo que as pessoas muitas vezes, para não. Elas simplesmente não têm um mestre, não têm um professor, não têm um mentor, porque elas não querem dar crédito a ninguém. Mas caramba, não tem problema. Tua luz não vai deixar de brilhar porque você teve um mestre, porque você deu crédito a essa pessoa, porque você mostrou gratidão. E porque você foi iluminado por aquela luz também, sabe? E eu acho que é isso. As pessoas perdem muito tempo tentando inventar uma coisa só para não dar. Ah, não, não vou fazer porque, sei lá, porque ele não é meu mestre, ou porque não quero ter mestre, ou eu quero mesmo eu inventar alguma coisa. Peraí, pra quê? Sabe?
É ego puro, não. Eu tenho hoje no meu coração dois planos, compartilhando só. Tipo assim, eu quero em algum momento ir treinar com o Fábio Gurgel em São Paulo, me mudar para lá. Em outro momento, treinar com o Galvão. Talvez os dois, talvez um só. Eu não sei se tem essa rixa quando você entra numa equipe, você não quer ir para outra, sei lá. Mas isso é incrível, né? Tipo, você ter um mestre e ter um mestre grande ainda é a melhor coisa, né?
Porque é coerente, né, irmão? Fica coerente com o que você quer com o seu tempo. É você respeitar o seu próprio tempo. É tipo assim, caramba, se o meu tempo é muito valioso, peraí, eu vou. Beleza que eu vou aprender com o meu professor aqui do meu bairro, mas de repente eu posso aprender com, sei lá, o Lucas Lepre. Posso aprender com o André Galvão. Posso aprender com o Mohamed Ali, sabe? Então eu vejo que vale a pena respeitar o seu tempo. Ah, custa alguma coisa? Custa. Claro que custa. Esse cara, o que é bom não vai vir de mão beijada para você. Você não vai chegar lá na querer comprar uma Ferrari de graça. Pô, bater lá na porta da Ferrari, qual é? Então, sou sangue bom pra caramba. Sou maneiro. Eu posso limpar aí a loja, me dá uma Ferrari aí, não é assim? Tem um preço e justamente por isso que você deseja, né? Porque tem um preço, tem requer um sacrifício. É por isso que as pessoas querem, né? É a questão da simbologia de novo que eu falei. Isso aqui, ó. Isso aqui não é fácil. Não é para todo mundo. Não é todo mundo que treina que vai chegar. Na verdade, 99% não vai nem chegar na faixa marrom. E é por isso que tem um valor, por isso que tem um peso. Se só ir na loja comprar e colocar na cintura, beleza. Não ia ter o valor, tu não ia querer. E é assim que acontece também com o jiu-jitsu, assim que acontece com conhecimento, assim que acontece com grana, com a Ferrari, sabe? Com tudo.
Total, total. Irmão, como melhorar os cinco pilares do jiu-jitsu na prática?
Caramba, isso aí é uma resposta de, eu diria, alguns anos, né? Porque estamos muito tempo nessa busca, como atleta primeiro, como praticante primeiro, como. É aquela pessoa com sede de informação primeiro e depois, hoje em dia, né, continuo nessa busca pessoal, continuo buscando me desenvolver nesse tema, mas hoje em dia temos aí o quê? 2, 3 mil alunos que estão
Por aí.
bebendo dessa fonte, né, que são as velhinhas ali que a gente está acendendo. E, caramba, só de motivacional ele tem 1 ano e meio. E de atleta tem muitos anos, mas a melhor forma, cara, é você ouvir você mesmo. Ouça seus medos e tenha a portinha do medo ali no teu coração, no teu cérebro, né? Caramba, se eu passar daqui é medo. Se eu passar daqui é ansiedade, se eu passar daqui é claustrofobia, né? Pô, se eu entrar no triângulo, o cara que é claustrofóbico, ele não sobrevive, ele pira. É igual o nosso aluno lá, como é que é o nome dele? Aquele cara que não conseguia ficar não deixava ninguém montar nele? Eu esqueci o nome dele, brother.
Caramba.
A gente tinha um aluno que ele tem claustrofobia, ele não conseguia pensar em alguém montar nele. Então, quando ele caía por baixo, ele pirava, ele não conseguia. Aí, o que acontecia? Mesmo sem o adversário perceber, no treino, ele cansava, ele ficava exausto e o professor achava que ele não tinha gás, achava que ele tinha que treinar mais, que ele tinha que se alimentar melhor. Mas no final das contas, era que no subconsciente dele, ele estava com medo de alguém passar a guarda dele e montar nele, porque ele sabia que ele ia ficar claustrofóbico. Ou seja, só o fato de pensar que poderia acontecer trazia uma ansiedade nele, ele começava a perder a respiração, ficava neurótico e quando a coisa acontecia, porque ia acontecer mesmo, ele pirava. Ele pirava e piorava, virava uma bola de neve, cada vez o medo dele ia aumentando e tal. E a conclusão dele foi que ele precisou se colocar naquela posição e o foco da vida dele não era finalizar ninguém, era simplesmente deixar o cara montar nele e sobreviver, e respirar, e pensar que nada, porque ele sentiu que ele tinha um mau pressentimento, achava que ia morrer, ele precisava falar para ele mesmo, cara, peraí, tu não vai morrer. O cara tá montado em você, você precisa se defender. Controla a tua respiração, controla o teu batimento. E ele, desculpa, aos poucos foi resolvendo isso, foi crescendo, foi melhorando. E a gente percebe, né, que a nossa mente nos maltrata muitas vezes. Então, a gente vai vendo assim que muitas vezes o cara não sabe o monstro que ele tá criando dentro dele, emocionalmente falando, mentalmente falando, né? E isso não é técnica. Isso não é técnica de jiu-jitsu. Isso é simplesmente o cara olhar para dentro dele e se perguntar, peraí, onde está aquela portinha do medo? Eu vou lá, eu vou ver o que, que tem e vou me sentir bem lá. Não vou nunca, por exemplo, esse nosso aluno nunca vai ser um cara que vai ficar tranquilo uma pessoa montada nele. Ele nunca vai amar aquela situação, mas pelo menos ele aprendeu a lidar. E com isso ele leva para a vida dele, né? Caramba, eu consegui sobreviver a uma situação que eu achava que eu ia morrer. Igual quem faz, já fez banheira de gelo, é isso. Tu pensa que vai morrer e no final das contas tu não morre e tu se sente melhor depois por vários motivos. É o famoso sacrifício, né?
Irado, irado. Irmão, onde você vê que as pessoas mais erram nisso?
Ah, a galera quer treinar a sua técnica. Desculpa a galera do Instagram aqui, é porque alguém me ligou. A galera quer treinar a sua técnica, né? A galera quer treinar técnica só e achar que jiu-jitsu é só técnica, que vai repetir mais posição, que vai voltar do campeonato depois de perder e vai se matar de treinar, que vai melhorar. E não é se matar de treinar só. Não é só fazer a mesma coisa, não é isso. Se você faz isso, você vai ter os mesmos resultados que você está tendo. Se tu tá ganhando peso absoluto de mundial, continua. Quem sou eu para falar para tu mudar? Mas se tu tá ainda com problema, se tu ainda volta para casa triste, frustrado porque tomou um amasso, eu acho que é o momento de tu plantar sementes diferentes, sabe?
E como que você organiza isso na sua vida?
Ah, depende. Hoje em dia eu foco muito na minha rotina, né? Eu já provei para mim que eu posso, então não vou dizer que é mais fácil, mas é mais... O nível de estresse é mais baixo do que quando eu tava lá atrás, não sabia se ia dar certo, não sabia se ia conseguir. Esse estresse que você tem que controlar muito. Hoje em dia eu já sei, né, que eu posso, já sei que eu tenho dois braços, duas pernas, que eu sou um ser humano igual a qualquer um outro, e se eu acordar todo dia e fizer uma coisa, eu vou conseguir, se eu quiser de fato, né? Então hoje em dia eu foco na minha rotina, acordo, leio, tô lendo esse aqui agora, até tava falando contigo, né?
Uh-huh.
O do livro da Nike lá. Cara, eu acordo, leio, eu sacrifico algumas coisas, eu hidrato bem. Pô, hoje em dia eu acordo, leio, hidrato, aí vou lá, pego minha filha, levo... Aqui, ó, tô com uma garrafa aqui d'água e suplemento aqui pós-treino, né? Que malhei mais cedo e não hidratei 100%. Então, assim, o que eu faço é organizar minha rotina. Eu coloco coisas que eu tenho que fazer, coisas que eu tenho que sacrificar. Eu tento fazer sacrifícios todos os dias pra acreditar, para olhar no espelho e falar assim, cara, tu merece, porque tu sacrificou muitas coisas que você queria, de fato, sabe? Eu percebo que muitas pessoas não conquistam o que elas querem porque elas fazem tudo o que elas gostam. Caramba, tudo que tu quer, tu vai lá e faz. Como é que tu vai conseguir conquistar uma coisa grande? Como é que tu vai bater de frente com um cara ali que quer tanto quanto você e vai se condicionar a acreditar que você merece mais do que ele? Só através do sacrifício. Se você sacrifica algumas coisas na tua vida, na tua rotina, quando chegar na hora, tu vai falar, meu irmão, pera aí, espera mais um ano aí, bichão. É meu, não é teu não, sabe? E essa crença, o teu adversário sente. Se você tem essa convicção, o mundo sente. E o mundo se inclina a você, como você falou de Bíblia aí, né? Tem a questão lá do Maomé. Porque assim, tem o cristianismo e tem o islã, né? E eles dizem que Maomé, quando ele ficou sentado numa pedra, eu li isso recentemente, cara, acho que foi até nesse livro aqui. Ele fala, diz, né, os muçulmanos, eles acreditam que Maomé sentou numa pedra e ele tinha que ir pra não sei aonde, não lembro exatamente pra onde ele tava indo. E quando ele levantou, a pedra queria ir com ele, tá ligado? Ele falou, não, você fica aí, tá ligado? Falou pra pedra. É uma, enfim, uma coisa, uma crença deles. Mas é verdade, você acaba, quando você tem muita convicção do que você quer, o mundo acaba criando um caminho pra você, sabe? Pô, quero muito, caramba, mesmo que tudo dê errado, vai sempre aparecer uma brecha ali pra você passar e chegar onde você quer. Se você, quiser muito e dois, sacrificar o que tiver que sacrificar pra fazer, sabe?
Perfeito, perfeito. Ali, como usar os 5 pilares do jiu-jitsu se a pessoa ainda é um faixa branca iniciante, está começando agora, tem 2 graus na faixa branca e só apanha?
Lógico. Eu acho que essa fase é a melhor fase para tu evoluir, né? É igual o cara que nunca malhou e vai pra academia malhar 3 meses. Caramba, tu vai ter uma vitória, tu vai ter um resultado monstruoso. É um terreno muito fértil, né? Mas agora, tente olhar para você um pouquinho mais. Porque o faixa branca, ele tende a acreditar que ele é um completo idiota. Às vezes é verdade, né? O cara tende a acreditar que ele é um completo idiota ali. Mas muitas vezes dá para você aprender alguma coisa com a tua idiotice, sabe? Pera aí. O professor falou que é assim, mas assim eu me sinto melhor. De repente, você pode estar enfrentando algum problema ali de mobilidade, que não é necessariamente só técnico, né? Teu professor tá falando, faz, 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 faz. Você tenta fazer e não dá certo. De repente, o teu problema pode ser a mobilidade, teu problema pode ser, sei lá, velocidade, teu problema pode ser flexibilidade, teu problema pode ser força. Teu problema pode ser que você não sabe respirar, você não consegue respirar. Então, acho que a melhor forma para o iniciante pensar é que o jiu-jitsu não é só aquela técnica ali. Então, você precisa criar mobilidade quando você está começando. Você precisa focar bastante no físico. E físico não é só força, é mobilidade, é flexibilidade, é velocidade, é a forma que você reage, sabe? Então, caramba, alongar em casa, fazer movimentos de mobilidade, fazer treino de mobilidade, fazer treino de pegada, controlar a tua força. Muitas vezes o cara que é faixa branca, ele fica fazendo aquela força ali o tempo todo e não precisa o tempo todo daquela força. A força dele pode vir de vez em quando, sabe? Então é isso que eu penso.
Total. Ali, você tem um exemplo de alguém que já fez isso, que conseguiu, treinando os 5 pilares do jiu-jitsu, chegar na faixa preta mais rápido?
Ah, todo mundo que chegou mais rápido fez. Não necessariamente aquele cara aprendeu a controlar a mente dele no treino. Não necessariamente. Muitas vezes esse cara pode ter tido uma infância difícil, né? Tu pega, porra, Fernando Tererê. Pô, o cara via gente morrendo todo dia ali na favela, nos becos ali. Ele via a morte muito perto dele. Ele viu morte, viu pobreza, viu tudo. Pô, chega na hora desse cara lutar uma final de mundial, tu acha que esse cara tá com alguma pressão? Tu acha que aquilo ali amedronta ele, igual amedronta um cara que não viveu aquelas mesmas experiências, sabe? Então tem isso. Muitas vezes a tua vida vai te moldando. Muitas vezes não, sempre. A tua vida vai sempre te moldando para enfrentar o problema que tu tá enfrentando agora, né? E se você não tá conseguindo enfrentar, é porque você precisa crescer em alguma área. Então acho que todo mundo, cara, todo mundo que ganhou. Eu vou falar, todo mundo que pegou faixa preta sabe usar isso de certa forma. Mas o cara que ganhou o mundial, o cara que lutou em alto nível, o cara que chegou, esse cara com certeza usou, entendeu? Então todo mundo tem uma história que vai guiar daquela coisa que eu falei, né? Se você quer de fato o mundo, ele abre um caminho para você. Então as pessoas chegam nessa conclusão de diferentes formas, caminhando em direções opostas. Muitas vezes tem um professor bom para ensinar, muitas vezes tem alguém bom para ensinar ali, ou muitas vezes vai aprendendo na maluquice mesmo, na doideira, sabe?
Total, total. Você tem um exemplo de algum aluno seu que já fez isso?
Ah, temos vários, né? Temos vários, pô, alunos ali, tá todo mundo aprendendo muito com isso, né? Temos professores ali que treinam jiu-jitsu há 10 anos, mas não lutavam campeonato porque não. Simplesmente não acreditavam que eram capazes, sabe? E o cara entrou no treinamento motivacional e em 2 meses o cara tava lutando campeonato todo final de semana, sabe? Antes da pandemia. Então, o que que mudou nesse cara? Eu ensinei jiu-jitsu pra esse cara? Óbvio que não. Mas eu mostrei pra ele, cara, ninguém tá nem aí pra tu, mano. Vai lá e luta, é tua vida. As pessoas não estão nem aí. Se tu chegar lá e perder, e aí? 50% das pessoas chegam no campeonato e perdem de cara. 50%. Na segunda luta, outros 50% vão perder também. Então, quando tu começa a ver, peraí, as pessoas não estão nem aí se tu ganhou ou perdeu, cara. Vai lá, para de se dar tanta importância. Vai lá e luta, vai lá e faz. Tu não quer fazer? Vai lá e faz. Esquece o resultado. Vai lá e faz. Se diverte, aprende alguma coisa com isso. Se perdeu, aprende alguma coisa. Se ganhou, aprende alguma coisa. Fica com o pé no chão. Se ganhou também não é motivo para tu achar que tu é o Neymar agora também, sabe? Então, é isso. Aí as pessoas vão perceber, caramba, é mesmo, eu não sou porra nenhuma, eu sou ninguém. E daqui amanhã eu vou morrer, cara. Né? Vou lá lutar um campeonato. O que eu quero fazer, eu vou lá fazer. Então, acho que é mais isso, assim. Os alunos estão percebendo muito essa questão de a filosofia do ninguém se importa, né, que a gente ensina. Que é, meu irmão, ninguém tá nem aí pra tu, cara. Para de achar que tu é o. que tu é alguma coisa. Ah, perdi, não podia perder, tô humilhado. Humilhado por quê? 50% do campeonato perdeu de cara. Peraí, não tem problema nenhum em se sentir humilhado. É até uma forma de você ficar mais com o pé no chão e entender que as pessoas também estão treinando. Leva mais a sério. Se dedica um pouquinho mais, sacrifica mais alguma coisa. E volta lá e tenta de novo, sabe? Então é isso, é a jornada, é a vida. A vida é isso aí, cair e levantar, né?
A gente tem o exemplo do Flávio Junqueira, não sei se você lembra, se você
Lógico que eu
chegou a
lembro.
ver também. Cara,
Lógico que
ele ganhou
eu lembro.
o europeu só, e, segundo ele, porque ele definiu, ele foi atrás, estava sozinho, né? Ele
Organizou a
abriu a equipe
rotina.
dele.
E foi até triste, cara, porque o Flávio, ele tava na categoria de outro aluno meu, né? E nesse caso era diferente. Ele era aluno motivacional e o Felipe, cansado ali, era o cara que eu fazia mentoria com o cara toda semana, sabe? Fazia mentoria, ficava ligando e tal. E daí quando o Flávio. Não, acho que ele não tava na mesma categoria. Eles estavam lutando no mesmo dia ali só. Eles lutariam de repente no absoluto. Quando o Flávio acabou a luta dele, eu tava ali na adrenalina com o cansado, né? O nome do cara, Felipe Cansado. E eu tava na adrenalina com ele ali, trocando essa ideia, preparando pra luta, e o Flávio veio todo feliz com a medalhazinha. Pô, ganhei, pá, obrigado, pô, valeu. Mas não dei tanta atenção porque eu tava focado nesse outro aluno, né? E ele ficou meio chateado, depois a gente conversou e tudo, mas é isso aí. No vídeo dele de depoimento, depois ele falou, cara, foi simplesmente um clique, né? Foi uma vírgula. Eu falo isso o tempo todo, o conhecimento muitas vezes tá numa vírgula. Por isso que eu não gosto de pessoas que leem resumo de livro. Ah, vou ler o resumo do livro aqui porque eu já pego a ideia. Pera aí, o cara viveu 20 anos para escrever o livro. Escreveu, aí vem um cara que nunca fez porra nenhuma, só leu o livro e fez o resumo, aí tu vai achar que tu vai aprender tudo no resumo do livro. Pera aí, para de preguiça. Não, é assim. O conhecimento muitas vezes está numa vírgula. E é numa vírgula que a pessoa te ensina alguma coisa que de repente já tá até na tua cabeça, já tu já de repente já tá, sabe? Mas tu de repente não tá fazendo ou não tá aplicando, sabe?
Total, aquele lance, né, que os detalhes se importam, né? Muitas vezes as pessoas querem passar desapercebido pelos detalhes, né? Tipo,
Perfeito.
fazer de qualquer jeito e sim, os detalhes importam. Irmão, tem alguma pessoa que você acha que é a pessoa que mais fez isso, mais usou os 5 pilares do jiu-jitsu?
Que eu conheço? Eu, né? Que eu conheço, acho que sou eu
Boa.
mesmo, porque assim, eu sempre treinei equipe pequena, não tive mentor campeão mundial, não, nem, pô, fui ver campeão mundial quando, sei lá, quando eu fui na pirâmide pela primeira vez, né? Eu não, tipo, não tinha no Brigadeiro ali, tinha o Magno que competia, que compete até hoje, e o Rafael Braga, que foi o cara que me levou para treinar e tal, assim, mas nenhum deles estava em nível de. Beleza, o Magno chegou a ganhar brasileiro, né? Chegou a ganhar sul-americano. Era um cara bom assim, mas a vida dele não era. Tô treinando pra ser campeão. Tô vivendo pra ser campeão mundial. Porque tem uma diferença, né? Tu treinar pra lutar campeonato e você viver pra lutar campeonato. Tem diferença, né? E assim, eu vi que o Magno foi fazer faculdade. Tá, não tô falando que tá errado, pelo amor de Deus, tá certo. Foi irado, tenho o maior orgulho dele. Mas assim, eu não vivenciei assim um cara que falava assim, cara, não existe outra coisa na minha vida além disso aqui. É essa meta que eu vou seguir. E nem no presente, nem no passado. Eu não vi um cara que, pô, fiz isso aqui, ganhei. Então, pra mim foi muito difícil, assim, tipo, pegar conselho, eu não tive, mentoria, eu não tive. YouTube não tinha na época, não era assim igual hoje, sabe? Então, eu tive que correr muito atrás. Óbvio que minha vida ajudou a chegar onde eu cheguei. Tudo que eu passei na minha vida de problema, de trauma, de não sei o que, me fez mais forte. E isso foi me ajudando. Minha genética ajudou muito também. Né? Tudo foi me ajudando, né? Aquela coisa, quando tu quer o mundo de novo, dá um jeito de te deixar um caminho ali para você passar. Vai ser fácil? Não, na maioria das vezes não. Na verdade, nunca vai ser fácil. Mas vai aparecer. Então eu fui usando as oportunidades, eu fui lendo. Pô, cara, leia, 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 leia é muito importante, porque tu pega um pouquinho a mente do cara que escreveu, sabe? Toda a história de sucesso deixa rastros, o sucesso deixa rastros e o fracasso também, né? Se tu vai seguindo o rastro do sucesso, tu vai chegar em algum lugar, sabe? Muitas vezes não vai fazer sentido hoje, mas daqui um ano, daqui 10 anos, vai fazer algum sentido. Então, é isso que eu penso. Vai fazendo, vai correndo atrás, e se for falar assim, quem foi o cara que tu viu que fez mais? Foi eu mesmo, assim. Porque eu não vi outros caras, não tive assim do meu lado alguém que, pô, beleza, tive o Gobi ali por um tempo, chegou na faixa marrom assim, ele meio que não acreditou muito nele, ou não achou que fazia sentido dedicar tanto assim para ser campeão mundial na faixa preta, e foi isso assim, né? Tipo, treinei com o Herbert um tempo, mas foi um prazo de um ano assim, então assim, eu na maior parte desse tempo eu tive sozinho. No, não sozinho de pessoas, mas sozinho de pessoas que conseguiram de fato, sabe? É, tinha gente do meu lado sempre, graças a Deus, agradeço, tenho gratidão por essas pessoas, mas alguém com essa experiência para me mostrar, eu não tive. Eu aprendi nos livros, eu aprendi na vida, aprendi na fé, pensando, conversando com Deus, sabe? E foi isso.
Tem até alguns vídeos seus que isso fica bem nítido, né? Aquele vídeo seu da bicicleta que você tá com uma touca, sabe? Você fala, meu, não desiste.
Natal, pô, Natal ali, irmão. E Natal é sempre complicado aqui, né, irmão? Porque, assim, hoje em dia eu falo inglês, hoje em dia eu tenho minha filha, né? Hoje em dia é a coisa. Não vou dizer que tá mais fácil, mas eu tenho uma maturidade maior. Mas no começo, irmão, era frio, sem falar inglês, sem carteira de motorista, sem dinheiro, sem porra nenhuma, né? Então imagina, tu tá plantando semente pra um objetivo que tu quer conquistar. Mas é Natal, irmão, e tu tá sozinho. E não tem ninguém para tu trocar uma ideia, não tem ninguém para tu fazer nada, tu vê teus amigos tudo na praia, teus amigos curtindo, sendo feliz, e você parado. Caramba, num quarto, num frio, num idioma, num lugar que tu não fala o idioma, que tu não pode se comunicar, sabe? Foi, tem um preço, né? Então, isso tudo vai ajudando também a você ter um pouquinho mais de raiva, né? Tu chega no campeonato e fala, meu irmão, tu curtiu o Natal, irmão. Tu não vai me ganhar hoje, tá ligado? Pô, tu comeu. Teve ceia com a tua família, irmão. Tá maluco? Tô 6 meses, tô 1 ano sem ver minha mãe, 2 anos sem ver minha mãe. Tu acha mesmo que tu vai botar a mão no meu kimono e vai me ganhar? Então, é aquilo, né? Tudo vai te ajudando, tudo vai te moldando, né? O bom e o ruim, o fácil e o difícil vai te moldando. É assim, é a vida, né?
Irado. Ali, última pergunta. Te incomoda quando você vê alguém que demora para chegar na faixa preta e vê mérito nisso? Se sim, por quê? Se não, por quê?
Cara, me incomoda o fato das pessoas perderem o tempo da vida delas, sabe? Por ignorância. Porque uma coisa é você, por exemplo, no meu caso ali, né? Caramba, na época de brigadeiro, eu me lembro que eu acordava, eu ia pro Dragos fazer preparação física, andava mais ou menos 1 hora, chegava no Dragos, treinava 1 hora e meia, andava mais 1 hora e ia pra casa, aí lavava a louça, limpava a casa um pouquinho, senão minha mãe falava pra caramba. Aí ia pra academia de bicicleta, né? Hoje em dia, olhando aquilo, e dava 3 treinos, né? Fazia preparação física, andava pra caramba, dava mais 3 treinos. Hoje em dia, olhando pra isso, eu acho maluquice. Eu não faria isso com o meu corpo hoje em dia. Mas era o que eu tinha de informação naquela época e foi irado, não me arrependo em nada, sabe? Mas agora, eu ver uma pessoa que tem acesso à informação, porque hoje em dia tem YouTube, hoje em dia tem acesso. Pô, dá pra tu seguir o Instagram do Rafa Ribeiro e aprender muito sobre preparação física, mesmo sem ser aluno dele. Caramba, quando eu vejo uma pessoa perdendo tempo assim, um cara cheio de potencial, se lesionando porque tá fazendo errado, quando eu vejo uma pessoa cheia de potencial, triste, frustrada porque tá errando uma coisa que tá fácil de ser resolvida, eu fico triste assim, sabe? Mas agora, o cara sentiu o mérito dele? Não, tem que sentir o mérito sim de ter chegado, mas se tu tivesse de repente um pouquinho mais de humildade para aprender com alguém que já fez, eu acho que tu cresceria muito mais, sabe? E seria muito melhor e o teu mérito também seria maior.
Total, agora bora responder algumas perguntas e deixar o recado final e aí a gente vai responder perguntas. Então,
Bora.
a Semana do Jiu-Jitsu é um evento que a gente vai fazer, que o Ed vai fazer 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer do dia 23 ao dia 26, se eu não me engano, que vai acontecer a partir do dia 23 de março. Do dia 23 ao dia 26 de março, E o link para você fazer o seu cadastro está na bio do Ali. E lá você vai aprender tudo que você precisa para chegar na faixa preta duas vezes mais rápido. Então faz sentido. Se faz sentido para você, vai lá, faça o seu cadastro e se inscreva para esse evento.
Perfeito, eu vou mandar aqui para vocês também, pessoal, um link aqui para vocês entrarem no nosso canal do Telegram. Porque agora que eu tô com a minha rotina mais organizada, eu tô voltando a me comunicar no Telegram e eu acho uma boa que vocês participem comigo lá. Todo dia de manhã eu vou mandar alguma coisinha. Se não mandar todo dia, eu vou mandar algumas vezes na semana, tá? E vou mandar aqui por comentário para vocês, para quem tá no YouTube, tá? Para quem tá no Instagram, eu não sei o que que eu faço. Tu consegue mandar aí, irmão, no Instagram?
No Instagram, não.
Deixa eu ver
No
se eu consigo.
Instagram não dá para mandar link. Tem que mandar. No YouTube eu mandei o link da semana do Jiu-Jitsu também. Eu vou entrar aqui
É,
e
no
vou
YouTube
mandar.
eu tô mandando aqui. Mas é isso. É, vocês vão saber como é que faz isso. Eu posso botar no Stories depois. E é isso. Participem da Semana do Jiu-Jitsu. Participem lá do canal do Telegram. Continuem aqui no YouTube, no, enfim. Toda terça e quinta, 4h30 da tarde, horário de Brasília. Podcast para vocês ao vivo. E é isso. Vamos que vamos.
Se tiver perguntas, por favor, mandem. Eu vi que teve uma pergunta aqui no Instagram. Deixa eu ver. Ali, o que acha de professores? A equipe Atril de Lutas perguntou: o que acha de professores que vendem que para ser campeão o atleta tem que treinar em grandes equipes? Pô, ótima pergunta.
Ah, eu acho que essas pessoas não estudam história, né? É, se você for parar para pensar nos maiores campeões, todos eles vieram de situações diferentes, sabe? Não tem um padrão com relação a isso. Por exemplo, se tu pega um Kainan da vida, o cara treinava no interior, o cara, tudo bem que hoje ele tá na Atos. Mas assim, o que forjou ele ali, o começo, a base daquilo que ele estava construindo foi uma academia pequena. Se tu pega o Muhammad, a academia pequena, Marcelo Garcia, todos esses caras, eles começaram em academias pequenas, sabe? Então, assim, não é 100% verdade isso. Claro que se você tem acesso ao André Galvão para poder treinar todo dia, você tem, eu acho, mais chances de cortar esse caminho. Mas se fosse assim também, todo mundo da Atos ia ganhar Mundial sempre. E quando tu chega na Atos ali, pô, tu vê o tatame lotado, tu vê 100 pessoas no tatame todo dia. E quando chega no Mundial, ganha um. Um cara ganha, dois caras ganham. Então não é só treinar uma equipe grande, né? Pô, imagina se todo mundo da Aliança ganhasse Mundial sempre. Sabe? Não é assim. Imagina na Dream Art ali. Pô, na Dream Art tinha quanto? 40 cabeças? 50? Todos ali são muito duros, são pré-selecionados para estarem ali, mas mesmo assim chegam no campeonato e perdem ainda. Então não é a equipe que faz o atleta que faz a própria carreira, o atleta que faz, que planta os próprios resultados, sabe?
Na escola eu vi sempre, né? Que tipo, é o aluno que faz a escola e não a escola que faz o aluno.
Porra, nem fala, imagina se fosse assim, só, ah, tô na Atos, beleza, agora não preciso fazer mais nada porque eu vou campeão. Aí a galera fala isso com bomba também, ah, não, o cara é, mas toma bomba. Pera aí, irmão, tu que tá achando que a bomba é? Não é assim também, não é assim também, é a ignorância, e é isso que me entristece, quando a pessoa tá falando alguma coisa baseada em opinião pessoal, e a opinião dela tá cheia de medo ali, tá cheia de inveja ali, tá cheia de coisa que não tem que ter. Opinião tem que ser baseada em fato. Qual é o fato que você está se baseando para ter essa opinião? Muitas vezes não tem fato, é simplesmente porque a pessoa quer acreditar. Ah, o Kainan ganhou o Mundial porque tomou bomba. Ah, fulano ganhou o Mundial porque tomou bomba. Pera aí, mano. Não é assim só também. Claro que tem isso, tem esses fatores também, muitas vezes. Mas calma aí. Pensa um pouquinho mais. Tá falando isso porque tu tem inveja, porque tu não ganhou? Ou tu tá falando isso porque tu não toma bomba? Ou tá falando isso porque o quê? Qual é o motivo, tá ligado?
Ali, teve duas pessoas aqui, e acho que tiveram mais também, que perguntaram sobre um assunto que está em alta, né, que é o Gordon vs André. Você quer falar alguma coisa sobre o tema ou pula?
Quero. Eu falei sobre isso no podcast da terça-feira, né? Mas a gente pode falar. Qual é a pergunta?
Então, ó, o Vinícius falou assim: fala, Ali, beleza, queria ouvir sua opinião sobre o episódio entre Gordon Ryan, sei lá, e André Galvão. E aí outro cara mandou aqui: Qual a sua opinião quanto a essa situação do André Galvão?
Ah, então, eu falei disso aqui na terça. Eu acho que tá tudo errado ali. De novo, não sou parâmetro, não sou bom samaritano, não sou Buda, não sou exemplo. Mas eu penso que o Galvão errou de não apertar a mão do Gordon ali naquele momento pós-luta. Acho que o Galvão errou nisso. O Galvão errou de, tipo, empurrar ele ali e não se defender, na minha opinião. Acho que o Gordon errou de dar esses tapas num cara mais antigo, mais respeitado que ele. Errou. Errou também de falar um monte de merda depois. Mas é aquilo, é o Gordon sendo Gordon. Não me surpreende, ao mesmo tempo que eu não concordo, acho que ele errou, não me surpreende. Aquilo ali é ele sendo ele tem mostrado essa postura já há tempos, né? E acho que o Flow Grappling errou também de propagar isso aí, sabe? Eu fiquei meio decepcionado, assim. Quer dizer, não decepcionado porque não me surpreendeu. Mas eu fiquei, caramba, mano, pra que posta isso? Pra que divulga isso? Qual é a vibe? Tipo, o que vocês estão ganhando? Quer dizer, eu sei o que eles estão ganhando, mas sei lá,
Assinantes.
mas pra mim é muito baixo, assim, é um marketing ruim, eu acho que é um marketing errado, uma energia errada. Mas é aquilo, o cara que é o dono do Flow Grappling, eu fui lá, né? Conheci pessoalmente o presidente do Flow Grappling. Não é um cara que vem da arte marcial. Quer dizer, ele veio do wrestling, treinou wrestling. O arte americano, a gente sabe que não tem uma conduta marcial exemplar. E ele, parece que o irmão dele é corredor, eu não lembro exatamente, mas eles vieram de esportes distintos assim e começaram a criar uma empresa que está indo muito bem. Eles, como empresários, estão trabalhando muito bem, mas sei lá, essa vibe do clique a qualquer custo, de vem aqui, vem aqui. Sei lá, eu acho que dava para fazer melhor e ter o mesmo resultado, sabe? Tipo, dava para propagar o bem, cara. Propagar o bem. E eles não propagam. E claro que eles propagam bem, mas não é só o bem. Eles gostam dessa vibe. Sei lá, eu fiquei meio chateado, sabe? Mas acho que no final das contas o erro foi geral ali. Eu acho que ninguém tinha que estar orgulhoso de nada. O Gordon lá mostrou um orgulho ali que eu acho que não tinha que ter. Tá orgulhoso de quê, irmão? Tá orgulhoso de quê? Tu é bom pra caramba, agindo como um adolescente aí. Que porra é essa, tá ligado? Sei lá, eu fiquei meio triste.
Entendi, total. Eu acho que a métrica deles lá como empresário deve ser mais o que gera mais assinantes, né? E não necessariamente o que vai deixar um legado melhor, o que vai servir mais exemplo, né? Seria uma conduta mais marcial.
É, sem dúvida.
Irmão, Wesley perguntou aqui, a musculação ajuda na parte técnica do jiu-jitsu?
Ajuda, lógico, com certeza. Se tu tem tua técnica aqui, ó, e a tua força vem empurrando ela, pô, tu fica muito melhor, né? Mas agora, se tu tem técnica pra caramba e não tem força, eu até falei isso aqui já. Tem um cara aqui da academia que é assim, o cara é muito técnico, de repente, um dos melhores jiu-jitsu que eu já vi na minha vida. Mas o cara é um frango. O que qualquer força para a técnica dele. Então, para mim é isso. Com certeza, se tu ficar mais forte, tu nunca vai ser forte o suficiente. Dá sempre para ficar mais forte. E ficando mais forte vai ajudar a tua técnica. Não tem como falar, ah, não, tô mais forte, piorei. Nunca vi um cara falar, porra, claro, tu perde flexibilidade, aí você tem que fazer teu trabalho de mobilidade lá. Se tu tá, não tá fazendo, tu tá errado. Mas tu tá fazendo trabalho de mobilidade, tá numa crescente, pô, não tem como ser ruim. Agora, ficar forte de uma hora para outra é ruim. Por exemplo, eu, quando fui lutar o ADCC lá, tomei produto, né? Ganhei, se eu não me engano, 10, 9 quilos, cara, em 2 semanas. Pô, fiquei monstro, fiquei com 116 quilos. Não foi bom, porque, pô, tava rápido pra caramba, tava forte, mas eu não tava acostumado com aquilo, não soube usar, não sabia usar aquilo ali a meu favor, sabe? Então, assim, se tu tá fazendo a coisa dia após dia, colocando um tijolinho todo dia, não tem como ser ruim, sabe?
Perfeito, perfeito. Ah, ele tem o T, se eu não me engano, é TH Machado, né? Deve ser Thiago Machado, ele perguntou. Competição adulto faixa branca, vale chave de pé reta? Uma pergunta bem rápida.
Caramba, acho que não, irmão. Acho que
Eu
vale,
não
sei
sei.
lá, acho que vale, acho que não, não sei.
Eu acho que é adulto liberado, se eu não me engano, mas eu
Eu
posso
não
estar errado.
sei, irmão. Posso estar errado também. Tem muito tempo que eu não luto de faixa branca. Isso que é o ruim também de não dar aula assim o tempo todo, né? Mas eu não sei, posso pesquisar isso e trazer aqui a resposta na próxima terça ou na próxima quinta.
E para o Thiago também fica aí para ele dar um Google, né? Tipo, o livro da MJF é só
É, a
pesquisar.
galera tá falando que vale, ó. A galera tá falando aqui nos comentários que vale.
Do Instagram, boa, então
É.
vale. A galera falou. Acho que recentemente liberaram. Eu lembro que na
Adulto
minha
branca
época não
vale, né?
valia.
Adulto branca vale, a galera tá falando que vale.
Boa, boa. O Wendel mandou aqui. É isso. O Kaique perguntou: queria saber sua opinião sobre jiu-jitsu ter mais de uma confederação. Isso é bom ou ruim?
Puta, mano. Acho que é bom, né? Acho que é bom, no final das contas é bom. Se é só a BJJF ali também. Tudo bem que é só a BJJF no final das contas, né? Mas eu acho que tinham que ter outras federações grandes, igual a BJJF, né? A Abu Dhabi tenta, mas é. No final das contas, é muita politicagem, irmão. A Abu Dhabi também. Eu gosto do evento, eu gosto do fato que eles colocam dinheiro. Mas sei lá, eu acho muito confuso as regras, eu acho muito confuso os árbitros. E tem que ser árbitro deles, sei lá. Eu, apesar de gostar, quero voltar a lutar os campeonatos da Abu Dhabi, assim e tal. Mas sei lá, eu acho muito confuso. Eles tinham potencial para ser igual a BJJF, mas eu acho que é muito confuso ali, muita politicagem, sabe? E eu acho que isso não é bom pro jiu-jitsu. Mas agora, eu acho bom ter concorrência, né? Qualquer área, se tu tem monopólio, é ruim. Tem que ter concorrência. Então. Eu gosto do BJJ Stars pra caramba. Pô, gostava da CB pra caramba. Eu acho que tem que ter mais opções pra galera lutar mesmo, né? Eu acho que é isso.
Essa parada de concorrência, só citando um exemplo aqui, tem umas feiras que quem vende pastel, tipo, se tem alguém vendendo pastel, não pode ter outra pessoa vendendo pastel também. E eu como empresário, vai pensando, mano, logo não vai, o melhor pastel não vai chegar ali, né? Porque
É.
o primeiro pastel que chegar vai ser para ficar. E aí, acabou. Não tem melhoria, não tem. Não é novidade, mas seria inovação. Não tem inovação, né? Essa seria a palavra.
Sim.
Olha, última pergunta aqui, ó. O que você considera revolução Sigma? Perguntou. Olha, o que você considera perda de tempo, além de treinar errado?
Balada, né?
Ah,
Balada.
boa.
Balada, né? Todo mundo faz, mas com certeza jogar o tempo no lixo, né? É ódio, pô, ter raiva, ter inveja. Isso é a maior perda de tempo que a gente pode ter, inveja. É balada é até melhor do que isso, porque balada tu perde um tempo ali, mas tu tem uma história, tu vive uma historinha ali, tu faz, né? Tu faz amizade, tu dá uma zoada pelo menos, mas pô, ter inveja, cara, ter inveja, ter criticar o que tá dando certo, a gente tem essa tendência, né? Pô, vou criticar o que tá dando certo, mas muitas vezes tu tá motivado pela inveja. Ah, o Ali agora virou blogueiro, né? Osso pra caralho de atleta. Ah, pô, o cara virou blogueiro, agora a parada dele é vender DVD online e tal. Beleza, você ter a sua opinião, respeito, mas não pode passar 3 meses tu me mandar mensagem no Instagram e falar assim: qual é, irmão, vende o DVD pra mim aí também, tô duro. Quando a minha chegou, patrocínio não tá me pagando, e aí como é que faz para vender? Vamos fazer dinheiro junto aí. Isso aí que eu acho errado. Entendeu? Isso aí que eu fico chateado. Pera aí, não era blogueiro? Não era o cara que. Né? Eu ouvi já de campeão mundial na época, era faixa marrom. Os caras falavam, ih, meu irmão, YouTube? Ah, ô, o cara quer ser campeão mundial ou quer ser blogueiro? Pô, YouTube, nunca vi campeão mundial com canal no YouTube. Eu pensava, pô, vou ser o primeiro. Pensava, né? E hoje em dia esses caras estão me mandando mensagem com é, vamos aí, vamos fazer uma parada junto, vamos fazer uma parceria. Se eu aparecendo soltinho aí, legal você ter mudado de opinião. Fico feliz, não tenho raiva nenhuma, nem rancor, pelo amor de Deus. Ainda mais se for bom para mim do ponto de vista de business, eu vou fazer, claro que eu vou fazer. Mas é isso, inveja, cara. Acho que a maior perda de tempo é você sentir inveja e você criticar o que tá dando certo. Se tá dando certo, copie, né? Tá, tem uma coisa dando certo, vai lá e faz igual. Copia mesmo. Não tem problema nenhum em copiar. O que não pode é você ficar criticando uma coisa que tá dando certo simplesmente porque você não conseguiu, porque você tá frustrado, sabe?
Irmão, tem uma parada que eu tenho me vigiado bastante também, que eu acho que é uma tendência humana, que é sempre olhar o lado negativo das coisas. Eu vejo, eu ouvi do professor do Andrew, como que é o nome? O Cavaca, né? Do Felipe Cavaca. Andrew. Cavaca. É, o Cavaca. Quando o Felipe Andrew saiu, foi para a Aliança, ele falou, cara, todo ser humano tende a olhar o lado negativo. E o que aconteceu não foi nada. Foi simplesmente eu falando pro Felipe Andrew, vai lá treinar na Aliança que você tem um ambiente melhor. E aí eu fiquei, caralho, olha isso, né? E a galera, Cavaca, todo mundo perguntando para ele, o que aconteceu?
Cavaca é incrível, irmão. É, eu penso isso, até converso muito isso com a minha namorada, né, cara? Tipo, essa vibe de olhar pro lado positivo das coisas, de enxergar a luz no fim do túnel, enxergar que o bem vai... Acreditar que o bem vai acontecer, que o bem vai reinar, que o bem sempre vence. Acreditar que o bem sempre vence, que a coisa certa vai acontecer na hora que tem que acontecer, e a gente só tem que continuar trabalhando, continuar plantando, e é bom isso. Quando você consegue chegar nesse nível de, caramba, cara, vai dar tudo certo, a coisa vai dar bom. Tu se estressa menos, tu vive uma vida mais leve, mais tranquila, sabe?
Total, total. Ali, esse foi o podcast Faixa Preta de Jiu-Jitsu de hoje. Tamo junto. Galera, quem tá aqui e ainda não se inscreveu pra Semana do Jiu-Jitsu, você tá no Instagram, o link tá na bio do Ali. Se você tá no YouTube, o link tá aqui, acabei de mandar. Esse vai ser um evento que a gente vai fazer neste mês, a partir do dia 23, né? Do dia 23 ao dia 26. Reforço aqui, faça sua inscrição, vai ser um evento épico, vai ser algo único na sua jornada dentro do Jiu-Jitsu. Tamo junto e os...
Tamo junto, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Se vocês não tiveram tempo de assistir, já esse episódio aqui vai estar lá no Spotify também pra vocês, nas plataformas de podcast. O episódio de terça-feira já tá lá também, então já estou voltando a postar tudo em todos os lugares, todas as plataformas. Se você está no carro, ouça podcast. Se você está no YouTube, assista no YouTube. Assista em algum lugar, assista. Me diga depois o que você achou. E é isso, tamo junto. Obrigado, Petri. E é isso.
Valeu.